Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rádio USP, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca:
a crise climática tem deixado de ser uma preocupação distante para se tornar uma experiência cada vez mais presente no nosso cotidiano, como calor extremo, secas, as enchentes, queimadas e perda de biomas. Esse cenário pode provocar o sofrimento de quem vive com medo, angústia e impotência diante das transformações do planeta. Para falar sobre ansiedade climática, nossa convidada é Mariana Leal de Barros. Mariana Leal de Barros é psicanalista e antropóloga, doutora em psicologia e pós-doutora em antropologia pela USP, com pesquisas voltadas aos impactos provocados pelas mudanças climáticas. Ela coordena o Instituto de Clínica e Pesquisa em Psicanálise e o projeto Jacarandá, Sonhar em Rede, que investiga formas coletivas de elaborar os afetos do nosso tempo. Boa tarde, Mariana. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada a toda a equipe pelo convite e agradeço a quem vai nos ouvir também. Peço licença aqui para estar com vocês.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Nos últimos anos, expressões como eco-ansiedade ou ansiedade climática passaram a aparecer com mais frequência, especialmente após os eventos extremos, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Afinal, o que é ansiedade climática?
João, a gente tem ouvido, né, essa palavra e algumas outras que vão se desdobrando, né? Eco-ansiedade, apatia climática, depressão climática, então cada hora, né, surgem novas palavras. Tem uma importância a gente poder nomear um sofrimento, porque isso mostra que tem mais gente vivendo uma coisa e as pessoas, elas costumam dar um contorno para esse sofrimento quando a gente encontra um nome. Mas é importante também a gente lembrar que esse sentimento, esse sofrimento, ele não é novo. Se a gente pensa que povos indígenas que estão conectados com o seu redor, ou seja, né, quando Ailton Krenak diz que o rio Atu é um avô para ele, e quando as barragens de Mariana estoura, mata esse rio, né, esse rio fica doente, a gente entende que isso poderia ser interpretado como uma eco-ansiedade, uma ansiedade climática, um sofrimento psíquico diante de uma causa, um ataque ao que a gente chamou de natureza, né? Mas o ataque à natureza, né, que causa um sofrimento, isso não é um sentimento novo, é novo para quem agora começou a sentir esse impacto. Importante fazer essa diferenciação, né? Porque esses ataques, eles acontecem há muito tempo, muitas pessoas sofrem há muito tempo. Hoje em dia, esse sofrimento chegou numa população que não sofria. Então, aí a medicina começa a olhar para isso, né? E começa a perceber que tem algo que precisa de cuidado. Não é um sentimento novo.
Começou um novo tipo de relação do homem com a natureza.
Isso, e esse impacto, né, da destruição do que a gente chamou de natureza, né, ele está num nível muito mais elevado. E aí chegou na gente também, né, população branca, que é a população visibilizada em grande parte pela medicina, né? Então esse sofrimento chegou na gente. O amanhã, ele não estava garantido já para muita gente há séculos, né? Mas é hoje que o amanhã não está garantido para a população branca também, para quem achava que tinha a vida garantida.
Qual é a origem desse sofrimento? Ele tem uma história social, política, econômica?
Tem uma história de destruição. Mais uma palavra também que surgiu há pouco tempo, né, e mais tem se disseminado, é o antropoceno. É o resultado, né, dos efeitos não do homem, eu acho importante fazer essa diferenciação, né, mas de formas de exploração, né, do planeta, tiveram consequências de destruição no nosso modo de vida, né? E acho importante também a gente diferenciar, porque as pessoas costumam falar, né, porque a humanidade destruiu. Muito importante a gente dar nomes. Isso está articulado com os efeitos desse sofrimento psíquico. E se a gente diz a humanidade está destruindo o planeta, isso não é uma verdade, né? Um sistema econômico é uma forma de exploração que privilegia poucos e destrói muito. Esse sistema econômico que está causando, né, essa destruição cada vez mais extensa, que a gente cada vez mais vive a perspectiva de um colapso à frente. Então, é importante diferenciar, porque senão gera um efeito de autoagressão, né? Se a humanidade é culpada, então é melhor que o planeta exista sem mim. E não é verdade.
Esse sofrimento é uma forma de reconhecer o real, né, que está acontecendo.
Exato. Não é uma doença, nesse sentido, né? Junto com Ilana, a gente escreveu na plataforma, né, da Suma Uma, ansiedade climática, entre aspas, né? A ansiedade climática é uma denúncia também, é um corpo que sofre, mas é um corpo que está conectado ao seu redor, percebendo que a gente vive problemas. Então, o que a gente faz a respeito disso? Estar conectado ao seu redor não é doença, pelo contrário, né? É lucidez. A gente se dá conta do que está acontecendo, mas é importante a gente fazer sonho e denúncia. Você precisa também denunciar quem são esses responsáveis para que você organize essa raiva, senão a raiva vai se voltar para si mesmo.
É um problema coletivo, como tratar?
Se é um problema coletivo, a gente só pode tratar coletivamente, com políticas públicas, com denúncia, responsabilizando, de fato, quem são os agentes desse processo de destruição. É importante a gente diferenciar, não deixar diluído, porque a angústia, a ansiedade tem a ver com isso, né? Você sente esse mal-estar e você não sabe de onde vem. Então, quando você começa a destrinchar de onde vem, o que causa, aí sim a gente consegue encontrar, eu ia falar soluções, né? E outro dia eu pensei sobre essa palavra, porque é um problema a gente querer solução para tudo. Aí eu fui me perguntar qual que era a etimologia de solução. E solução tem a ver com dividir em partes. Então, de fato, se a gente divide esse problema em partes, a gente organiza e a gente vê que existem, sim, muito mais soluções do que a gente imagina.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta de hoje, ansiedade climática com a psicanalista Mariana Leal de Barros. Vamos agora com as notícias da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Fórum Indígena da ONU debate garantia da saúde em meio a conflitos e poluição. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
Antônio Guterres afirmou que, para os povos indígenas, a saúde é inseparável de suas terras, águas, línguas, culturas e ecossistemas.
Relentless encroachment on ancestral lands, from unlicensed logging that drives deforestation to illegal mining.
Ele condenou a invasão implacável de terras ancestrais relacionada a atividades como a mineração ilegal, que envenena o solo, águas subterrâneas, rios e alimentos com mercúrio, cianeto e outros poluentes. Guterres disse que a água é sagrada e central para a identidade e sobrevivência dos povos indígenas e que, por isso, sua contaminação tem consequências imediatas e de gerações sobre a saúde e o bem-estar. Ele ressaltou que contextos de conflito exacerbam ainda mais o deslocamento de terras ancestrais, a perda de meios de subsistência, a insegurança alimentar, a destruição de locais sagrados e a ruptura de tradições culturais, e podem colocar a saúde em risco. O líder da ONU enfatizou que o fórum, estabelecido há 20 anos, aborda a discriminação que os povos indígenas enfrentam em todo o mundo, dentre elas, violações desenfreadas de direitos que frequentemente assumem a forma de violência física e até mesmo ataques fatais contra indivíduos e comunidades. O secretário-geral pediu ação em quatro áreas. Primeiro, apelou a todos os Estados-membros da ONU para que honrem a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas e a façam ser refletida em leis e políticas nacionais. Em segundo lugar, ele defendeu a participação plena, significativa e direta dos povos indígenas em todos os níveis, apoiada por financiamento adequado e contínuo. Como terceira medida, Guterres ressaltou que as sociedades devem proteger de forma imediata e concreta os povos indígenas, seus líderes e os defensores dos direitos humanos que enfrentam níveis elevados de violência. Por fim, ele disse que todos devem trabalhar para garantir que as mulheres e meninas indígenas possam participar de forma significativa das decisões que afetam suas vidas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Mariana, é fundamental escutar povos originários, comunidades tradicionais, outras formas de vida, né? Que há muito tempo lidam com a perda de território e do seu universo, né? Como fazer isso, exato, Mariana?
Pois é, a gente está atrasado nisso. Que pena que a gente, né, que eles foram silenciados por tanto tempo. Epistemologias que foram mortas, línguas foram mortas, né? Mas a gente tem a chance, aqui no Brasil são muitos povos indígenas, a gente tem mais de uma centena de línguas indígenas preservadas, a gente tem saberes, né, de povos que estão vivendo em situações vulnerabilizadas, que são os que menos contribuíram, né, para esse ponto de destruição que a gente vive, que vão ser mais atingidos, né, povos indígenas, mas também quilombolas, comunidades tradicionais ribeirinhas, povos que vivem em periferias. Eles devem ser os protagonistas nesse enfrentamento ao colapso, porque eles vivem o que as populações que viveram no centro estão começando a viver hoje em dia, né? Então, esses povos, eles vivem isso e têm o que dizer, têm como ajudar, mas a gente precisa pensar em como fazer isso em aliança, como que a gente vai fazer conjuntamente. E é só por aí mesmo.
Como provocar o sonho em rede numa população que perdeu tudo?
Essa é uma boa questão. Quando eu comecei meu trabalho, né, foi levando a sério essa convocatória indígena de a gente sonhar para adiar o fim do mundo, né? E eu me perguntei, mas que sonho é esse, né, que é capaz de dar mais tempo de mundo para a gente? Eu comecei a fazer coleta de sonhos, compartilhar sonhos, que são sonhos que a gente precisa ouvir, tanto pesadelos para entender que a gente está em comum também, eu não estou só sofrendo sozinho, né? Mas também a gente compartilhar sonhos de o que é que está por vir. Então, eu faço também rodas de sonhos. Num trabalho que eu fiz, né, junto com o Perifa Sustentável, um grupo aqui de São Paulo, elas me convidaram para trabalhar com mulheres negras, indígenas, de lideranças ribeirinhas, para fazer rodas de sonhos, né? E a primeira coisa que eu ouvi de uma grande liderança foi: quem é você, mulher branca, me pedindo para sonhar? Se eu não consigo nem dormir. Se eu estou aqui na favela, ajudando a comunidade a ter luz, a ter água, né? Hoje eu estou esperando a prefeitura aqui do lado de fora, né, vou ficar na rua hoje esperando. Só que nesse grupo tinham outras mulheres que resistiram sonhando. Mulheres de terreiro, eram mulheres indígenas que disseram: olha, nossa, finalmente eu tenho alguém para contar meus sonhos, e elas trouxeram sonhos. E no encontro seguinte, essa mulher, né, essa grande liderança, Linza, ela disse: gente, eu preciso abrir a minha câmera e falar, eu confesso que eu sonhei. E ela conta um sonho em que uma ancestral para ela, era uma mulher da política, dava a mão para ela e dizia: vai, pode ir. E ela se sentiu acompanhada no sonho, e há anos ela não sonhava.
É mais fácil sonhar diante da opressão, quando você vive nesse ambiente opressivo?
Mais difícil, mas é justamente um ponto de resistência. E por isso, né, seria muito importante, nesse momento em que dizem para a gente que não tem mais futuro, a gente sustentar esse lugar de sonhar. Nesse sonhar junto, coletivo mesmo, fazendo essa aposta.
um pequeno intervalo na nossa conversa com a psicanalista Mariana Leal de Barros para ouvir o professor Paulo Artacho, colunista do Olhar da Cidadania. Professor Paulo, eu queria saber a sua opinião sobre a importância da demarcação de terras indígenas para o combate à crise climática no nosso país.
Quando você olha uma imagem de satélite da Amazônia, você percebe imediatamente que as áreas mais bem protegidas são as áreas indígenas. Então, isso quer dizer muita coisa. Quer dizer, a população indígena, ao longo dos milênios, aprendeu a ter um manejo florestal que não precise de que a floresta seja destruída para que a gente possa ter benefícios dessa floresta. Temos que aprender com a população indígena sobre como explorar os benefícios da floresta sem destruí-la. Isso é possível, há muitos exemplos onde isso foi feito em projetos pilotos na Amazônia, mas nós precisamos de políticas públicas que façam com que essas boas experiências possam ser expandidas e possam ser aplicadas na Amazônia como um todo. E demarcar terras indígenas e demarcar as terras que não têm destinação na Amazônia, que é uma fração enorme da área das florestas amazônicas, é uma tarefa extremamente urgente e que este atual governo deveria ter se aplicado muito mais nessa tarefa que, infelizmente, continuou com a prática de governos anteriores de não acelerar a demarcação de terras não destinadas.
Obrigado, Paulo. Esse foi Paulo Artacho, professor titular, chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Você está acompanhando o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, ansiedade climática com a psicanalista Mariana Leal de Barros. Mariana, como transformar o medo em ação?
O medo, ele é um problema quando paralisa, né? Porque o medo, ele é um sentimento importante, faz a gente visualizar a ameaça. A gente sente medo quando a gente se sente ameaçado, quando a gente não sabe o que está por vir também. Primeiro, né? Visualizar quais são os riscos, a gente precisa reagir diante desses riscos. Então, o risco do medo é a gente paralisar diante do risco, mas se a gente consegue ter capacidade de se maravilhar para poder denunciar, se a gente consegue defender o que a gente vive e o que a gente quer viver, a gente consegue também ter força e motivação para, então, poder fazer esse enfrentamento. Eu digo que depressivo não faz uma guerra, né? Então, a gente precisa também ter o que defender. Esse restabelecimento de laço social com o que a gente vive, com o outro, para que a gente tenha vontade mesmo, né, de fazer, de que vale a pena, e não é só por mim, né, é para que haja mundo por vir. Isso a gente consegue fazer para enfrentar esse medo. Esse é o ponto, né? Quando o que a gente vive tem essa escala planetária, sozinho a gente não vai conseguir. Vai ser um medo sem direcionamento. Visualizar os responsáveis por esse processo de destruição organiza o nosso medo, para que a gente saiba o que a gente vai poder fazer.
Em um artigo seu publicado na revista Traço, chamado Metamorfose Climática, nomear o tempo para sonhar no escuro. Lá você defende a forma de como nomeamos o tempo em que vivemos. Não apenas uma questão de linguagem, mas também uma questão de como nós nos relacionamos com o futuro. Ter uma perspectiva de futuro é fundamental para a gente sobreviver os dias atuais, né, que nós vivemos.
Muito arriscado essa disseminação da ideia de fim de mundo, né? E isso está muito, muito frequente. A gente recebe esses relatos na clínica de que não vai mais ter mundo. Enfim, meu trabalho começou um pouco disso, né? De uma jovem que chegou na clínica dizendo, bom, não preciso mais escolher o que fazer da carreira, porque o mundo vai acabar em 10 anos. Então é isso, o que resta é sobreviver. Essas narrativas, né, elas são um problema. Então a gente poder nomear o que a gente está vivendo, de que, de fato, existe um risco, né, um colapso iminente. Mas isso não quer dizer que é o fim, né? Como Ailton Krenak diz, muitos povos indígenas dizem, eles já viveram fins de mundos, várias populações viveram fins de mundo há muito tempo, né? Então, a gente visualizar, assim, no sentido de, estou usando muito essa palavra, né? A gente poder nomear o que a gente está vivendo é fundamental para a gente se localizar. Quando a gente fala em crise climática, é uma palavra para esse tempo, e é uma boa palavra no sentido de que crise, ela provoca transformações. Então, é um tempo de transformação. Mas pode ser um problema se a gente entende que é uma crise que vai passar. E o que a gente está vivendo não é algo que vai passar. As transformações que o planeta viveu levaram a gente a um ponto em que cada vez mais a gente vai viver o imprevisível. A gente não sabe mais o que está por vir nesse sentido do que a gente vivia até então. Cada vez mais é um tempo que vai ser diferente. Isso não quer dizer que a gente não possa viver esse tempo.
Ou seja, é importante não negar essa realidade que está diante de nós, buscarmos alternativas para esse sofrimento que ela provoca.
Exato. Nesse sentido que eu aposto, né, junto, ouvindo, na verdade, né, quem aposta nos sonhos, a gente tem a chance de viver uma experiência subjetiva de algo que a gente não sabe como é. As coisas estranhas que acontecem, um outro tempo que não é começo, meio e fim. A gente vive pesadelos, né? Então, viver esse tempo de não saber o que é, é sonhar no escuro para a gente ser capaz de viver de olhos abertos, né? De olhar para esse imprevisível que está o tempo todo batendo na nossa porta e vai estar cada vez mais. Nem por isso a gente vai virar o pescoço, fechar os olhos e desistir, né? Mas como é que a gente vai viver esse tempo de imprevisível, mas sustentando a vida?
O problema é reunir forças para enfrentar essa realidade que está fora de nós, né?
O desafio é como é que a gente vai se reunir, né? Reconectar, como é que a gente vai reaprender a fazer comunidade, a fazer junto. E tem muita gente que está entendendo que isso é possível, né? Acho que quem está ouvindo vai pensar, ah, já escutei isso por aí. Então, o que eu trago não é uma grande novidade. Felizmente, né, cada vez mais gente está trabalhando nesse sentido mesmo, de entender que é junto que a gente vai sonhar no escuro mesmo.
Eu quero voltar a essa questão do fim do mundo, que todos nós já pensamos nisso quando vem uma crise climática, né? Nesse contexto que provoca medo, luto e incerteza, qual é o papel do sonho e da imaginação para o ser humano superar esse momento?
Eu lembro de uma fala de uma pesquisadora indígena, Sandra Benitz. Ela diz, ninguém merece ficar com um sonho ruim sozinho. A gente poder sonhar em si já tem um efeito de dar figurabilidade aos nossos pesadelos, ou seja, as angústias que ficam dissipadas, quando você tem um pesadelo, você tem forma para essa angústia, para esses medos. Quando você conta esse sonho, você tem companhia e testemunha para o que você está vivendo. Então, tem um sentido de você poder saber que não está sofrendo sozinho. O meu trabalho começou, nossas pessoas não estão falando sobre o que a gente está vivendo. Ninguém está falando sobre crise climática, isso ali 2019, 2020. Será que as pessoas estão sonhando que elas não podem dizer? A gente escutar os sonhos como um testemunho inconsciente do que a gente vive coletivamente, já é um ponto fundamental. O outro é que ele tem um processo intrínseco à nossa capacidade de imaginar, como a gente estava conversando um pouco antes, de poder brincar, né, de pensar o que é impensável, da gente destruir um pouco as dicotomias que a subjetividade ocidental foi criando, né, fendas, natureza, cultura, eu, o outro, feminino, masculino, homem, animal. Então, a gente cria conexões possíveis nos sonhos que são fundamentais nesse tempo que a gente vai precisar encontrar outras formas de habitar esse mundo diante do imprevisível cada vez mais presente.
Que a gente consiga, né, resgate esse sonho coletivo de viver um mundo melhor, não só aqui no nosso país, como lá fora também, né?
Com menos fronteiras, né? Menos paredes.
Agradeço a participação da psicanalista Mariana Leal de Barros. Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório. É só acessar observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante, sustentável e sonhadora. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.